Dou as boas-vindas aos representantes da Comissão dos Trabalhadores da Caixa de Depósitos. Nós aqui há algumas semanas, poucas, já tivemos aqui uma audição no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças. Agora temos outra no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, mas integrada na discussão do Orçamento de Estado de 2015. Penso que na altura também ficou logo, desde logo, sinalizado que iriam solicitar uma nova audiência quando fosse a questão do Orçamento de Estado de 2015. Portanto, já sabem quais são o modo de funcionamento das audições. Desde já passava a palavra aos seus representantes da Comissão de Trabalhadores da Caixa. Claro, com certeza.
Eu a dar as instruções e eu, em caso de Ferreira, espeto de pau, não é? Pronto, tudo bem. O que nós tínhamos para dizer, e em primeiro lugar, é que agradecemos a celeridade com que foi tratado o processo e o nos terem recebido em tempo útil para esse efeito, obviamente, que era o que nos interessava, acima de tudo, que pudéssemos falar com os senhores deputados e com a Comissão, com o tempo suficiente para explicarmos quais as nossas razões. Relativamente, como o Sr. Presidente disse, àquilo que viemos cá há umas semanas explicitar, eu proponho-me a fazer um resumo daquilo que dissemos muito rápido, uma vez que no relatório da última reunião ficou essencialmente gravado as razões que, de certa forma, levam os trabalhadores da Caixa de Depósitos e nós, como seus representantes, a advogar a sua causa em relação a estas matérias do orçamento e àquilo que tem sido alvo nestes últimos anos. Essencialmente, os trabalhadores têm ou sentem-se com razões de queixa ou de reclamação em relação a algum modo de tratamento por estes orçamentos e por as leis que vieram, que foram sendo impostas. Inclusive é o próprio memorando de entendimento, logo desde 2011, que os trabalhadores sentem este tipo de situações, de uma forma gradualmente agravada e sempre para pior, e sente-se na Caixa um grande descontentamento, uma grande ansiedade da parte das pessoas que lá trabalham, de certa forma um cansaço, porque aquilo que foi anunciado como uma situação pontual e a breve prazo, em termos transitórios, iria ser resolvida e iria acontecer, desaparecer esta carga que os trabalhadores sentem, não só em termos materiais, mas em termos de psicológicos também. Esta situação não se verificou e, como foi dito na última reunião, cada vez mais isto vai criando nos trabalhadores um grau de ansiedade e desmotivação que está a chegar a um limite. Neste momento nós entendemos que não há grande margem de manobra para os trabalhadores na Caixa sustentarem durante muito mais tempo este tipo de situação. Os trabalhadores têm tentado fazer tudo para compreender a situação, mas pronto, não conseguem fazer milagres quando as suas famílias estão a ser diminuídas constantemente, quando verificam inclusive que, em matéria de concorrência, num setor que é extremamente agressivo nesse aspecto, que não há igualdade de tratamento, em que a Caixa Geral de Depósitos e eles próprios no dia-a-dia veem, porque trabalham com outros bancos e trabalham com colegas que não têm este tipo de problemas que lhes têm sido impostos a eles, e portanto os trabalhadores cada vez mais estão numa situação em que os problemas sociais no interior da Caixa se agravam e em que a instabilidade natural que daí advém vai crescendo. Também não têm, desde o início destes programas, possibilidade de criarem ou de consumarem as expectativas que, inclusive, legalmente lhes estavam metidas pela contratação coletiva. Deixaram de ter promoções, deixaram de ter progressões de carreira, foram reduzidas todas as horas extraordinárias, o pagamento de trabalho extra, como estou a dizer, a questão das deslocações em serviço, tudo isso foi reduzido para valores que não são os valores que estão contratados e que, naturalmente, eles estariam à espera que, um ano de interrupção poderia ser uma situação, ou dois anos, mas já vai em quatro anos e as situações não parecem alterar-se. Esta questão de, inclusive, ter havido desfazamento entre haver um entendimento para aquilo que são o estatuto dos gestores na Caixa Geral de Depósitos e os trabalhadores sentirem que estão na mesma casa, que estão no mesmo ambiente, a fazer o mesmo trabalho, no fundo, a concorrer num setor como este, e sentem-se que são destratados, sentem-se que são diferentes, porque é que, estando no mesmo sítio, são tratados dessa forma. A própria Comissão de Trabalhadores não lhes consegue dar uma resposta, acha que é injusto. A Comissão de Trabalhadores sempre disse que entendia que deveria de haver um olhar para a Caixa Geral de Depósitos perante o facto de estar a concorrer com tantos bancos da área privada, devia de haver um olhar que considerasse que tinha pelo menos de haver possibilidade da Caixa poder gerir de forma a que os seus trabalhadores pudessem ultrapassar este tipo de contradições e de situações que os confrangem. Obviamente que isto, não havendo um desfecho, eu penso que havia aqui uma oportunidade agora com este orçamento de haver essa possibilidade de se, de certa forma, que foi evidenciada há uns anos, quando houve a possibilidade de haver adaptabilidade para a Caixa poder, de certa forma, continuar com a sua gestão, fazer uma gestão em termos do mercado concorrencial que lhe permitisse estar em pé de igualdade, mas não deixasse de cumprir aquilo que é considerado a sua obrigação, no fundo, com o Estado, e que, ao mesmo tempo, a Caixa tivesse a possibilidade de não deixar de cumprir as suas missões que normalmente cumpre para além daquilo que é a banca normal, comercial, não é? Portanto, ainda há pouco tempo foi-nos dado, da parte transmitida até pela nossa administração, uma carta de missão que impunha, de certa forma, à Caixa determinado tipo de prerrogativas que outros bancos, à partida, não terão, e que os trabalhadores da Caixa sempre souberam que a Caixa Geral de Depósitos tem determinadas funções, como sejam, por exemplo, não deixar que as populações fiquem sem acesso a um sistema bancário, ter em cada concelho uma agência, poder permitir que isto aconteça, numa altura em que nós estamos a ver que muitas freguesias do interior e muitas situações têm estado a ser retiradas de determinados serviços que a população precisa. A Caixa tem-se mantido a cumprir, e aliás a Comissão de Trabalhadores tem exigido que isso seja um ponto de honra da Caixa, para além da questão de o papel que a Caixa pode ter em termos da economia e daquilo que poderá fazer para ajudar a que a economia cresça e que isto funcione em termos de financiamento ao país, continua a poder dar isso. Ora, uma Caixa fragilizada, uma Caixa com estas diferenciações, nunca poderá ter a pujança para fazer esse tipo de coisas, e os trabalhadores sentem isso. Daí que haja essa possibilidade de procurar aqui uma oportunidade de que as coisas possam ser alteradas. E, portanto, nós aqui apelávamos também, já agora, algumas das situações que eu enunciei, talvez um pouco mais detalhadamente, na última reunião, eu penso que o Sr. Presidente até nos tinha dito que estariam gravadas no teor da reunião e que os senhores deputados terão, obviamente, acesso a esse documento, porque na altura acho que estava cá um senhor deputado do PCP, mas os outros deputados, obviamente, por funções que estariam ocupados. Mas eu penso que tudo o que nós dissemos estará à disponibilidade. Da minha parte, em relação àquilo que sentem os trabalhadores da Caixa, a única coisa que quero reafirmar é que este é um momento realmente crítico, em que estes 4 anos vieram a fazer, por assim dizer, muita, muita diferença para que os trabalhadores da Caixa não sentissem que conseguiam ultrapassar isto. Neste momento estamos num impasse, estamos numa situação inclusiva em que se solicita que haja reajustamentos de quadro pessoal e não há mecanismos para fazer face a isso. Há dificuldade de se conseguir fazer numa situação em que os direitos dos trabalhadores tenham de ser respeitados, não é? E, portanto, esta seria a altura de realmente tomar uma medida que permitisse à Caixa poder gerir sem deixar de cumprir. É esse, no fundo, o apelo que nós fazemos. Não sei se algum aqui dos meus colegas pode querer dizer alguma coisa. Quero, Júlio.
Boa tarde. Antes de nada, reitero os agradecimentos rapidez com que fomos recebidos, e há realmente aqui uma forma que esta Assembleia tem de resolver este problema na Caixa. A Caixa nunca deixou de cumprir com aquilo que lhe foi pedido neste período que tivemos dentro deste esforço nacional. e cumpriu, cumpriu mesmo no ano em que lhe foi possibilitada possibilidade de fazer um ajustamento, digamos assim, daquilo que seriam, aquilo que foi aplicado aos outros elementos do setor empresarial do Estado, fê-lo até com superávit. Isto quer dizer o quê? Que a Caixa, se lhe for dada liberdade, digamos assim, aos gestores que lá estão e aos trabalhadores de encontrar formas dentro da nossa casa, que não venham de fora, mas que sejamos nós dentro, a fazer essas normas, a fazer esses compromissos, conseguimos atingir os objetivos que o Estado nos propõe, ou que nos obriga, por via da lei do Orçamento de Estado. Uma simples frase, que constou da Lei 55-A de 2010, no artigo 19, na linha F, que diz que os trabalhadores das empresas públicas de capital exclusivo ou maioritariamente público, das entidades públicas ou empresariais e das entidades que integram o setor empresarial do Estado e Municipal, com as adaptações autorizadas, justificadas pela sua natureza empresarial, permitiu naquele ano, portanto, no ano 2011, à Caixa Geral de Depósitos, dar mais 3,5% do que lhe foi pedido. Ou seja, se naquele ano tivessem aplicado os cortes que foram aplicados a todos os demais trabalhadores do setor do Estado, o Estado teria recebido menos 3,5% do que aquilo que recebeu. Portanto, isto creio que dá que pensar. Uma simples frase, e não estamos aqui a pedir exceções, até porque elas existem, nós sabemos que existem, no setor empresarial do Estado, devido ao que sucedeu com a TAP, devido ao que sucedeu com outras empresas, em que realmente essas exceções, e chamemos-lhe, não tem outra forma de lhe chamar, são exceções, elas existiram. Nós não estamos a pedir nenhuma exceção. Estamos a pedir que nos sejam permitidas fazer adaptações que já o tempo provou serem execuíveis e rentáveis. Disse.
Obrigado. Só uma nota que já sabe, mas para os seus colegas, neste momento temos muitas audiências pedidas e de várias comissões, e por isso é a razão pela qual, muito provavelmente, quer o Grupo Parlamentar do CDS-PP, quer o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, quer o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não estão aqui representados, conforme certamente seria o seu desejo. Mas, posteriormente, obviamente, terão acesso a todo o relatório que vai ser emitido na sequência desta audiência. Penso que da outra vez esteve aqui, por exemplo, o Sr. Deputado Paulo Sá, penso que era o Sr. Deputado Paulo Sá do Partido Comunista. Hoje temos connosco o Sr. Deputado Cristóvão Moqueiros, a Sra. Deputada Elsa Cordeiro, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e o Sr. Deputado João Galamba, do Partido Socialista. Desde já passava a palavra à Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Obrigado, Sr. Presidente, e desde já agradecer a presença dos representantes da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, dizer-lhes que nós compreendemos, e não tive a possibilidade de estar presente na última reunião que estiveram aqui, mas noutras discussões do Orçamento de Estado tive esse privilégio de me reunir com a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, dizer desde já que eu também sou bancária, tenho 22 anos já de experiência, pois com algumas ausências face à minha atividade política, e compreendo perfeitamente aquilo que vocês têm vindo desde do Orçamento de Estado de 2012 a vir junto desta Casa a reivindicar, e se calhar um pouco também, pronto, em minha opinião até pode ser justo, uma vez que fazem parte do mercado extremamente concorrencial, mas que depois o Governo, nestes últimos 3 anos, achar que não deveria criar casos de exceção e, por isso, manter sempre a Caixa Geral de Depósitos na mesma posição, com uma TAP que depois penso que recuou um pouco também em relação aos trabalhadores da TAP, mas não na Caixa Geral de Depósitos, mas penso que foi isso, principalmente, os motivos e a motivação que o Governo teve para que não abrir caso de exceção quanto à Caixa. Todas as vossas as questões de deixar de ter promoções, deixar de ter horas extraordinárias, deixar de ter regalias, isso é uma coisa que é generalizada no setor bancário. Digo-lhe já por experiência própria, por isso não é só na Caixa Geral de Depósitos, mas olho que nos outros bancos, e sabemos que o setor bancário do português tem passado por uma crise, pelo menos é aquilo que nos vem dizendo e os resultados que têm demonstrado não são os melhores e que não nada vem ajudar esta nova crise no banco, no grupo Espírito Santo, que mais uma vez fez abanar e muito, e às vezes a querer responsabilizar a Caixa Geral de Depósitos para tentar salvar, e embora, digo-lhe já, e concordo com a posição tomada, que foi a melhor, para também não pôr em causa todos os postos de trabalho e a própria Caixa Geral de Depósitos e o sistema financeiro português. Por isso compreendemos, acompanhamos, vai ser um trabalho bastante difícil poder chegar às vossas reivindicações, desde já dizer que o grupo parlamentar, mas nunca deixamos de fazer chegar as vossas preocupações, as vossas reivindicações a quem direito o tem. Muito obrigada.
Tinha só uma... Boa tarde, quero agradecer a vossa presença. Tinha só uma pergunta, se tem alguma indicação de migração de quadros entre bancos, resultante do impacto que teve na política cereal da Caixa os orçamentos dos últimos anos. Era uma dúvida que eu tinha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria pedir desculpa por ter chegado atrasado, não ouvi a vossa exposição. Ando a correr de audição para audição. Hoje é um dia muito cheio de audições, que de vir uma. Mas, para dizer que irei ouvir, portanto, vai estar disponível em registro áudio. E não tendo ouvido a vossa apresentação inicial, em geral, dizer só que a Caixa Geral de Depósitos, os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos estão, de facto, numa situação ingrata, porque são apanhados quase aqui num fogo cruzado, não é? Porque se, por um lado, operam no mercado aberto, juntamente com os outros, com os restantes operadores bancários, e às vezes há uma certa confusão das pessoas, até da pública em geral, de não perceberem isso e exigirem da Caixa Geral de Depósitos aquilo que no mercado concorrencial a Caixa Geral de Depósitos não pode fazer, só porque o Estado é o acionista, mas por outro lado, pertencendo ao setor empresarial do Estado, têm regras que vos são aplicáveis e que não são aplicáveis aos demais trabalhadores bancários das outras entidades que operam no mercado. Portanto, compreendo isso perfeitamente, o CDS compreende perfeitamente isso, está sensível a essa situação e, portanto, eu irei ouvir a vossa exposição, transmitirei a exposição à liderança do grupo parlamentar, também com as minhas notas pessoais e as minhas reflexões pessoais sobre a mesma. Mas queria deixar só esta palavra de conforto, se é que isso serve para alguma coisa, de perceber perfeitamente o fogo cruzado em que se encontram, não só vocês, mas como algumas empresas de seguros também, e os vossos colegas de seguros também ligados à Caixa Geral de Depósitos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Representante da Caixa Geral de Depósitos.
Doutor, se eu puder, desde já, esclarecer algumas das coisas que foram solicitadas aqui e que, efetivamente, eu estava a procurar numa segunda ronda, obviamente, sensibilizar de uma forma mais veemente e, por outro lado, dar mais alguns indicadores que não tinha, de forma preliminar, dado e que, provavelmente, no outro relatório estariam, como eu disse, mais detalhados. De qualquer forma... Respondendo primeiro aqui assim ao deputado do Partido Socialista, é óbvio que nós não temos quantificações em relação a essa migração, mas não há qualquer dúvida que essa migração ou tentativa de existe e é forte. Nós temos testemunhos de muitos de nossos colegas que foram a miúde contactados por pessoas de outros bancos, nomeadamente colegas que estão em áreas que têm responsabilidades de gestão, de contactos com clientes, de informações sensíveis da própria Caixa. E, portanto, muitos desses colegas, pronto, de certa forma, dizem que têm esse tipo de abordagens e que, perante situações em que a Caixa não pode, que não cria a expectativa, que legitimamente lhes estava prometida, por exemplo, de uma promoção que tem a ver com a carreira, em que eles estão num determinado patamar, num determinado nível, durante um determinado período, e teriam direito a passar para outro patamar, independentemente já de alguma demonstração de mérito que pudesse ser, de certa forma, reconhecido, e de certa forma, a Caixa acabava por lhes dar, por assim dizer, a garantia dessa expectativa ser cumprida. E isso é um facto que existe, e existe pressão a esse nível, ou seja, um nível mais intermédio, não é? E existe pressão a nível superior para alguns dos quadros. E existem até decisões, por acaso, ainda há pouco tempo, e já que aqui a nossa colega deputada também acabou por referir a essa situação, ainda recentemente um quadro de superior da Caixa Geral de Depósitos acaba por assumir uma posição no novo banco, precisamente como uma missão a cumprir. Portanto, há de todo o tipo de prestações, de certa forma, da Caixa de ajudar, é óbvio, essencialmente a nível da administração, é perentório o pensar que esta situação podia, senão não se tinha feito o esforço da parte da Caixa para poder corresponder a dar essa ajuda, no fundo, ao setor, onde está diminuída, como eu disse, não deixa de estar diminuída, porque está a funcionar de uma forma em que não tem, efetivamente, os mesmos direitos que os outros. E eu já agora, não sei se o deputado João Galamba, se eu acabei por dizer, não quantificando, porque não temos essa situação, mas que existe esta, porque testemunhos de muitos colegas indicam-nos isso. Testemunhos de muitos colegas indicam-nos que há este pressing de outros bancos que potencialmente poderão oferecer remunerações, se calhar, neste momento, melhores e outras perspectivas de carreira. Porque eu, permita-me que eu vá contrariar aí a colega, de certa forma, mas é assim, ainda há pouco tempo, nós, entre todos, na coordenadora da banca, do setor, fizemos uma assembleia que reuniu todos os bancos, ou pelo menos tentou reunir todos os bancos. Houve um banco que não pôde estar presente, que foi precisamente o novo banco, porque estavam em situações de ainda convulsão e acabaram por não conseguir comparecer. E a verdade é que foram explanados lá quais são as condições de todos os bancos do setor em relação a vários aspectos. E um dos aspectos que realmente nunca esteve em causa para a banca privada foi o facto de os acordos coletivos, em relação ao que está escrito, estarem a ser cumpridos. E todas as situações de promoções, todas as situações do que estão, quais são os valores pecuniários daquilo que eu falei, estão a ser cumpridos efetivamente de acordo com o acordo. No nosso acordo de empresa, tudo isso foi modificado para os outros valores e mantém-se assim por força do orçamento. E continuamos, por exemplo, a ter uma deslocação, vou-lhe só dar um exemplo, uma deslocação em serviço de qualquer colega meu, neste momento tem uma remuneração de 7,5€ para almoçar ou para jantar. Portanto, é uma situação muito difícil e dificilmente comparada com aquela que estava no acordo de empresa, que dava muito mais garantias da pessoa não estar a pôr do seu bolso para poder almoçar ou para poder jantar e para poder fazer o trabalho. Portanto, este tipo de situações estão a acontecer há 4 anos e os trabalhadores estão a chegar a um limite em que já não conseguem ultrapassar isto e estão a ter problemas sociais graves, muitos deles com as suas famílias, e está a desagregar o tecido social da Caixa. E, portanto, o meu discurso aqui, ainda agora, que não é um discurso de retórica nem de oratória, foi no sentido de dizer que isto é um ponto limite, que pode haver aqui uma oportunidade, uma possibilidade de nós revertermos isto, pronto, com uma sugestão ou outra, conforme que o meu colega Júlio disse que em 2011 estava considerado um artigo que podia permitir, por assim dizer, essa possibilidade. E portanto, é esse o apelo que fazemos. E a realidade neste momento da banca é que, embora haja dificuldades em alguns bancos e haja situações que os trabalhadores também estão a passar, e que todos eles dizem que gostavam de ter reivindicações melhores, aumentos salariais, e essas questões, por via da situação do próprio país, não se têm concretizado, mas o que é certo é que o cumprimento dos acordos tais quais estão escritos neste momento estão a ser cumpridos. Os da Caixa não estão a ser cumpridos. Temos uma série de alíneas que estão suspensas ou congeladas desde essa altura. Ora, uma gestão que queira atuar e que queira pôr mecanismos para conseguir resolver problemas, como sejam redução do número de trabalhadores ou uma racionalização dos meios, a possibilidade de pôr pessoas que estão em idade de reforma para poderem permitir a contratação. Até durante estes anos a Caixa teve praticamente proibida de contratações, só situações pontuais é que têm sido feitas, limite que não era imposto aos outros bancos. Muitos dos jovens que eu sei que fizeram estágio ou que estavam na Caixa e que não puderam ser contratados, neste momento, por conhecimento pessoal, eu sei que estão a trabalhar noutros bancos. Portanto, a própria Caixa formou e financiou, de certa forma, aquilo que é neste momento a mão de obra de outros bancos, no fundo, a força laboral de outros bancos. Portanto, há aqui assim uma desvantagem objetiva para a empresa que os trabalhadores, por inerência, acabam por sofrer com estas questões todas. Portanto, daí, mais uma vez, de uma forma sincera, em nome dos trabalhadores da Caixa, nós apelamos a que os nossos representantes possam considerar, como o colega Júlio ali disse, não é a Caixa furtar-se às suas responsabilidades e deixar de assumir, porque, aliás, embora a Comissão de Trabalhadores tenha tido sempre uma posição que acha que estes cortes são cortes injustos e são cortes, de certa forma, no nosso entendimento, não seriam necessários para os trabalhadores, e aí, quando eu digo para os trabalhadores, é no seu contexto global, não é? Na nossa empresa sempre houve não fugir à responsabilidade quando é pedida, mesmo que não se concorde com as situações e haja algumas dúvidas que são legítimas no regime onde nós vivemos, em democracia. No entanto, entendemos aqui que havia a hipótese de que os trabalhadores da Caixa pudessem ter um papel muito mais ativo e a própria Caixa Geral de Depósitos pudesse fazer muito mais, que é o que lhe está a ser pedido neste momento. E eu agradeço a vossa atenção para isto, espero que tenha respondido minimamente àquilo que estavam a perguntar.
Agradecer à Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos essas suas explicações relativamente às suas pretensões. Mais uma vez reitero sempre a disponibilidade da Assembleia da República a receber a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos sempre que existe algum assunto que julguem conveniente e apropriado apresentar aqui à Assembleia. Penso que está claro. Não sei se tem mais alguma mensagem.
Queria só agradecer a todos em nome dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, está bem? Obrigado.